Parashá de esta semana es Parashá Chayei Sarah. Parashá conta basicamente três histórias. A primeira história que a Torá conta nessa Parashá é o falecimento de Sarah e toda a história como Abraham fez para conseguir enterrar Sarah. Ele precisava de uma sepultura e ele teve que comprar a preço de... Não é preço de ouro, é muito caro mesmo, 400 moedas de ouro na época era um preço absurdo e não era qualquer moeda, ele pagou com moedas correntes no mercado. Depois a Torá conta, toda a negociação, depois a Torá conta sobre uma história muito longa, história que Abraham Avinu percebeu que está na hora de casar o seu filho Isaac. Por conseguinte, ele pede para o Eliezer, seu fiel servo, por favor, vai e traz uma moça para se casar com meu filho, mas eu não quero que você pegue, você vai me jurar que você não vai pegar ninguém aqui da terra de Canaã. Eu quero que você vá, ele me esparti, você vai para a minha família, para a terra onde eu nasci, e lá você vai pegar uma esposa para o meu filho. E Eliezer tenta ver se ele consegue dar a própria filha. Abraham não aceita, fala, você vai, você jura para mim que você vai fazer tudo direitinho como eu estou te mandando. E assim Eliezer viaja e chega até Harán. Quando ele chega lá na cidade de onde morava a família de Abraham, como ele vai começar a pesquisar, como ele vai descobrir, e por isso ele faz uma prece para Hashem perto de uma fonte, de um poço. Ele pede para Hashem que a moça que eu pedi para dar água para mim, para eu beber, e ela disser, vou dar para você, também para os seus camelos, essa é aquela que você está comprovando que é para o filho do meu patrão. Ele mal terminou e chegou uma moça que era Rivka. Ele pede água e ela dá para ele, dá para os camelos. Tem toda a história, muitos detalhes, como a Rivka demonstrou ser uma pessoa bondosa e esperta. E assim ela dá para ele água e ele percebe que ela, ele vai para casa dela, pede lugar para pernoitar, e tem toda a história lá, negociação com os pais para poder levá-la para casar. Finalmente ele consegue levar ela para casar, ela casa com Yitzhak. E a última história basicamente da Parashá é o segundo casamento de Abraham Avinu, como ele casou com Keturah e teve os filhos com a Keturah. E depois, como ele dividiu a herança, basicamente, como ele deu presentes para Isaac, presentes para esses filhos, para Ismael, como que ele fez toda a divisão, e mandou eles para longe de Isaac, para não ter influências. E, basicamente, a Parashá termina falando também sobre o falecimento de Abraham Avinu, embora, cronologicamente, não é esse o momento que ele falece. Ele ainda vai estar vivo no começo da Parashá da semana que vem, Parashá Toldot, mas uma vez que terminou, não tem mais histórias sobre Abraham Avinu agora. Então a Torá já fala sobre o falecimento de Abraham. Interessante a recomendação que Abraham faz para o seu escravo Eliezer. Ele diz, eu não quero que você pegue uma esposa para o meu filho das filhas de Canaã, as moças de Canaã aqui onde nós moramos. E sim, você vai para o meu país, e você vai para a minha família, e você vai pegar uma pessoa da minha família. Explica o Drashot Haran, bem nuníssimo. Qual o problema das filhas de Canaã? Por que que Abraham de jeito nenhum quer das filhas de Canaã? Diz o Drashot Haran, as filhas de Canaan tinham midot ra'ot, tinham más virtudes. Abraham queria um shidur, uma moça para casar com seu filho Yitzhak, que tivesse boas midot, boas virtudes, que viesse de uma família de boas virtudes. Não quero que você vá pegar pessoas da terra de Canaan, são pessoas que são terríveis, são pessoas com uma má índole. Eu não quero esse tipo de gente para se casar com o meu filho. É um pouco difícil de entender isso. Por quê? Óbvio, Abraham não queria um shidur para o filho que fosse de uma família ou uma família sem boas virtudes. Isso é uma coisa óbvia. A pergunta é: será que a família de Abraham se salvava? Será que a família de Abraham tinha gente mais fina? Afinal, não precisa ir muito longe. Se nós formos olhar quem era a família dela, nós vamos ver que ela tinha um pai, Betuel, que quase matou o Eliezer. Assim, o Midrash conta que ele fez um prato com veneno para matar o Eliezer, para não poder levar a filha para se casar com Yitzhak. Então, Betuel era só um pouquinho mafioso. Idolatria corria solta lá. Lavan, irmão de Rivka, era um bandido. Bandido. Lavan tentou descobrir se Eliezer tem grana para poder pegar dele. Mais tarde, bem mais para frente, quando Yaakov vem para lá para conseguir um shidur, o Lavan já pensa: o outro aí veio no passado, estava cheio de dinheiro nessa família. Yaakov deve ser também, está cheio de dinheiro, vamos tentar um jeito de extorquir ele. Quer dizer, Lavan também era uma gente finíssima. Se Abraham não queria pegar pessoas de má índole, por isso tinha que mandar para buscar da família dele? Qual a diferença? As moças de Canaan eram de tão má índole quanto a família dele, Betuel, Lavan e companhia limitada. Rav Nissan Alpert faz essa pergunta. E Rav Nissan Alpert dá uma resposta interessante. Diz Rav Nissan Alpert: existe uma diferença, sim, entre as filhas de Canaan e a família de Abraham. A diferença é a seguinte: as filhas de Canaan eram pessoas de má índole, eram pessoas com péssimas virtudes, e essa era a natureza dessas pessoas. São pessoas que já nasceram assim. Em contrapartida, a família de Abraham Avinu não era assim. A família de Abraham Avinu eram pessoas que tinham genes bons. Eles tinham genes de boas virtudes. Mas o problema é outro. O problema é que essas pessoas continuaram vivendo lá no meio onde Abraham Avinu fugiu. Abraham Avinu foi embora de lá. Eles continuaram vivendo lá neste meio onde as pessoas eram idólatras, as pessoas enganavam, as pessoas extorquiam, as pessoas eram de má índole. Lavan, Betuel, toda a turma lá. Não tinham peito, não eram pessoas fortes, igual Abraham Avinu, para se levantar e falar: meus amigos, vocês estão errados, eu não vou jamais seguir esse caminho, eu jamais vou me perverter. Não eram pessoas fortes. Betuel, Lavan, não eram pessoas fortes. E por isso eles começaram a viver uma vida dúbia. Ou seja, os bons genes diziam para eles: vocês não podem fazer uma coisa dessas. Mas a pressão social dizia: como você vai ser diferente? Você vai querer aqui ser diferente do resto das pessoas? Você não pode viver diferente. Você faz parte aqui da comunidade, você faz parte da sociedade, você precisa ter um comportamento parecido, condiz com a sociedade. nesse caso, eles se sentiram obrigados a ser dúbios. No fundo, eles sabiam que eles estavam errados, mas por outro lado, eles não têm como escapar disso. Eles têm uma pressão social. Eles precisam, obrigatoriamente, roubar. Eles precisam servir idolatrias. Mas tudo isso era de uma forma falsa, uma forma externa. O problema é que a partir do momento que a pessoa começa a fazer algo de forma mentirosa, fala uma mentira mil vezes, ela se transforma em uma verdade. Se a pessoa se comporta de uma forma mentirosa, ele acaba fazendo com que isso se torne verdade. Ele acaba, depois de um tempo, esquecendo que na verdade era só fingir que eu faço idolatria, fingir que vou extorquir, fingir que... A pessoa começa a fazer aquilo de verdade. E aí estraga eles. Aí Lavan já está estragado, já está pervertido, Betuel está estragado, não tem mais muito o que fazer. Mas a Rivka ainda era muito jovem, era uma menina. Uma menina que ainda não deu para essa influência social perverter ela. Não deu para essa pressão social corrompê-la. E por isso, Abraham falou, olha, lá na minha família, você pode encontrar pessoas que todas elas têm genes bons. Os genes são de boas virtudes. O problema é que tem muita gente corrompida ali. Mas dá para achar na minha família pessoas que ainda não estão corrompidas. Eliezer encontrou a Rivka, não era nem um pouco corrompida. Pelo contrário, a Rivka também era uma pessoa forte, igual a Abraham, igual a Yitzhak, que sabia levantar e falar, eu não participo disso. Não tinha esposa melhor para Yitzhak do que Rivka. Que Shoshana ben Hachochim, dizem nossos sábios, sobre o versículo do Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, com uma rosa entre os espinhos, dizem nossos sábios, a Rivka era essa. Era uma rosa entre um monte de espinhos. Era uma pessoa que era bela, uma pessoa forte, uma pessoa que mantinha sua posição correta, mesmo em volta de cheio de espinhos. Pessoas corrompidas, pervertidas. Ela sabia o que ela quer da vida e ela sabia enfrentar. Essa diferença, diz Rav Alpert, entre as moças de Canaan e as moças da família de Abraão. As moças de Canaan eram pervertidas já de início, assim, uns genes que não eram bons. Elas já nasceram assim. Mas, em contrapartida, a família de Abraão eram pessoas com bons genes. O problema é que essas pessoas se corromperam. Mas dá para achar alguém não corrompido no meio. O que isso nos ensina? Isso tem uma lição muito forte para nós. A lição que nós tiramos daqui é o cuidado que nós temos que ter com a sociedade na qual nós vivemos. Infelizmente, hoje em dia, nós vivemos, onde quer que estejamos, em sociedades corruptas, em sociedades gananciosas. E às vezes a pessoa pensa... Eu não concordo com isso, mas fica mal, eu fico de fora. Fica meio mal se eu vou ser diferente? Eu vou ser o diferente? Eu vou ser aquele que vou bater o pé e falar, tá errado? Eu vou ser aquele que não vou participar das coisas que a sociedade participa de forma tão ativa? Vai ficar mal que eu tô fora? Venha para achar e nos ensina que é para sim levantar e bater o pé. Não é para participar. Porque se a pessoa participa, por mais que a intenção dele é boa, a intenção é só não ficar de fora. Mas eu não vou virar isso. Eu concordo, eu sei que está errado. Mas o fato da pessoa, mesmo de forma falsa, participar daquilo, isso vai ter uma péssima influência sobre a pessoa, Deus nos livre, ele vai acabar, no final das contas, caindo. Nós temos que ser fortes. Se nós estamos numa sociedade que goza, nós temos que nos levantar e sermos contra a gozação. Se nós estamos numa sociedade corrupta, nós temos que nos levantar e ser contra essa corrupção. E seja qual problema, nós não podemos ceder à pressão social e participar, mesmo de forma falsa, a algo que nós sabemos que é errado. Nós temos que aprender de Abraham, nós temos que aprender de Yitzhak, nós temos que aprender de Rivka. Temos que ser pessoas fortes e nadar contra a maré.